Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para a discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2013. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Como de costume, é um prazer a gente estar aqui reunido para essa conferência da Iguatemi, agora falando sobre os resultados do terceiro tri de 2013. A gente começa aqui na parte dos highlights, falando um pouco sobre vendas. As vendas nesse trimestre atingiram 2,2 bilhões, um resultado 9,5% acima do mesmo período de 2012, com um acumulado de vendas crescendo 13%, somando aí no período 6,3 bilhões de reais. As vendas mesma área cresceram 8,2%, um crescimento que é superior ao de mesmas lojas, que no período cresceu 8,1%. Os aluguéis tiveram um crescimento da ordem da mesma área de 8,5%, acima também dos aluguéis das mesmas lojas, que cresceram 8,4%. O EBIT atingiu 77,7 milhões no terceiro tri, uma margem de 68,7%. Vale destacar aí um crescimento bastante expressivo de 36,5% acima do mesmo período do ano anterior, se a gente excluir o fato que é não recorrente da venda do Boulevard Rio Iguatemi, que ocorreu no ano passado. O lucro líquido também atingiu um valor importante de 45 milhões de reais, com a margem líquida aí de quase 40%, 39,8%, 67,7% acima do tri do ano passado, também com a exclusão aí da venda do Boulevard Rio. A gente teve ainda a emissão de um CRI, no valor de 158 milhões, relacionado ao desenvolvimento do São José, do Iguatemi de São José do Rio Preto, com custo de IPCA mais 4% ao ano, prazo de 8 anos, e que a gente teve a oportunidade de fechar aí o swap dele para 92,5% de CDI. Três pontos importantes aí na sequência foram para nós a inauguração do Platino Outlet em Novo Hamburgo, é o primeiro Premium Outlet da Iguatemi. A Iguatemi, enfim, entrou nesse segmento, é um exemplo de ser pioneira no setor de shopping, ter sido também uma das pioneiras na parte de uso misto. A empresa está sempre atenta às oportunidades de mercado, já estudando há algum tempo o desenvolvimento de outlets no Brasil, achou uma propriedade bastante adequada e acho que com bastante sucesso a gente viu esse shopping inaugurar com uma performance bastante importante, bastante interessante de vendas e vários lojistas, o que reforça aí a nossa desejo de continuar crescendo nesse segmento. Com certeza a gente vai poder, a exemplo do que fez nos shoppings convencionais, não ser só pioneira, mas também inovar e criar coisas interessantes nessa categoria nova e nessa nova avenida de crescimento que a companhia passa a ter agora com a questão dos premium outlets. A gente também teve no período da inauguração do Iguatemi Ribeirão Preto, mais uma vez dentro da nossa coerência de estratégica, aí, de, tanto na parte geográfica, região sul-sudeste, especial São Paulo, como também de demográfica, abriu um shopping em Ribeirão Preto, que também acho que em termos de foi bastante bem aceito pela população, pelos consumidores locais, teve um primeiro mês aí bastante importante de movimentação, com fluxos bastante importantes no final de semana, movimento bastante importante durante a semana, conseguimos levar um conteúdo, como falamos, importante de novidades, aí tem uma primeira Talk Shop no Mercado de Ribeirão, Etna, Cultura, Cobase, enfim, além das lojas tradicionais, Népolis, Boitec, acho que deu um mix bastante relevante, abrimos aí com quase 80%, mais um pouquinho de 80% das lojas, o que tem sido para nós algo gratificante, quando a gente vê que a indústria de shoppings tem aberto shoppings pelo Brasil com baixíssimo número de lojas no início, quer dizer, a Iguatemi se nega a cometer esse tipo de abertura, que nossos shoppings, no mínimo, eles têm 80% das lojas operando, isso exige um trabalho firme, não só de qualidade, porque são lojas importantes, que não são lojas quaisquer, mas e também de abrirem junto com o shopping, oferecendo para o consumidor uma experiência importante. Acho que também vale ressaltar que o Iguatemi Ribeirão Preto, ele abriu com uma novidade, 20% dele é um open mall, também um projeto bastante inovador, que foi muito bem aceito pelos consumidores e que a gente tem olhado com bastante carinho, inclusive tem visto aí que o mercado tem olhado para as inovações da Iguatemi, não só em desenho, mas também em conteúdo, e se aproveitado disso, que para nós é bastante elogioso. A gente teve aquisição de 30% também do Galeria e do terreno adjacente, que permite o shopping quase dobrar de tamanho no futuro, além de poder ter a verticalização para também se tornar um projeto de uso misto. De novo, a Iguatemi passa a ter projetos bastante grandes em todos os seus shoppings, tem bastante potencial de crescimento futuro, não só de expansões da área de varejo, mas também da verticalização, o que dá à companhia um futuro de crescimento através do seu portfólio existente. E também mostra, como a gente já havia falado, que a gente tem mais essa avenida de crescimento que vem realizando, que é a possibilidade de adquirir participação em empreendimentos que a gente já está presente e que tem boa perspectiva de crescimento futuro. Também tivemos aqui um evento subsequente, algo diferente do que a gente vinha fazendo, mas para nós é bastante importante e interessante para a companhia, que foi assumir a gestão do shopping Pátio Higienópolis em São Paulo, agora no dia 1º de novembro. O Higienópolis é um dos melhores shoppings do país, a Iguatemi foi convidada a participar de uma concorrência para a sua administração e teve a boa surpresa de ganhar, competindo aí com grandes players do mercado, e obviamente fico muito feliz de saber que fomos escolhidos aí pelos próprios empreendedores, pela grande competência demonstrada na apresentação, com toda a estrutura que a empresa tem, porque a gente sabe muito bem que na superfície tudo parece muito igual, mas quando a gente mergulha para dentro das companhias, a diferença é quando você tem estrutura, sistemas, processos, e a gente tem a oportunidade de apresentar. Isso é muito reconfortante, porque não é só a imagem que a gente projeta para fora, mas também o compromisso que a gente tem com a estrutura interna da gestão de uma companhia que seja eficiente, capaz e que possa, enfim, executar um bom trabalho ao longo do tempo. Então, a gente está muito feliz, obviamente é uma importante nova aquisição no sentido de ter dentro do nosso portfólio a possibilidade de gerenciar esse ativo e também melhorá-lo excepcionalmente, não só para nós, como para todos os paulistanos que usufruem desse belo empreendimento. E também a gente fez a divulgação do novo guidance para 2014, alinhado com o guidance de longo prazo, onde a gente espera atingir um EBITDA em 2014, entre 450 e 500 milhões de reais, com uma margem próxima, numa faixa de 72% a 75%. Falando um pouco agora na sequência dos projetos em andamento, A gente tem no slide 6 a ABL total atual da Iguatemi, de 340 mil metros quadrados. Junto com os projetos todos já anunciados, a gente vai chegar em 2015 com uma ABL de 462 mil metros quadrados, com os crescimentos aí previstos que eu vou comentar ao longo de finalzinho de 2013, onde a gente já tem algumas aberturas, 14 e 15, nas páginas seguintes. Então, no slide 7, a gente tem os projetos em desenvolvimento pela companhia, que são Iguatemi Esplanada, que é esse grande complexo que se une ao Shopping Esplanada, se tornando só um complexo inteiro, vai chamar Iguatemi Esplanada. São dois, um grande shopping de quase 80 mil metros de ABL, um colosso, com tudo que você imaginar em termos de conteúdo. Na sequência, a gente vai ter Abril de 14, abertura Iguatemi São José do Preto, também já com uma ABL comercializada extremamente importante, com as principais marcas líderes do mercado, que eu vou comentar mais à frente, e Iguatemi Jundiaí também comentar sobre a questão de aprovação de sistema viário ainda em andamento. Então, você tem fotos aqui no slide seguinte do Iguatemi, do status do Iguatemi Esplanada, praticamente pronto. Nós estamos inaugurando ele agora no dia 14 de novembro. Ele está quase que totalmente locado, com as principais marcas, levando bastante inovação. Temos lá uma infinidade de marcas novas no mercado, começar por marcas como Etna, Zara, Cinépolis, Outback, entre tantas outras de moda, enfim, que vão certamente fazer com que a cidade de Sorocaba, Votorantim, em região, torne um polo ainda mais atrativo de consumo para toda aquela região que se desenvolve muito no entorno de São Paulo. Na sequência, você tem o status do São José do Rio Preto, também com uma obra bastante evoluída. Aliás, nós antecipamos esse projeto, ele estava previsto para outubro de 14, nós antecipamos para abertura em abril. A obra tem sido bastante eficaz na sua construção, também a comercialização tem sido bastante forte. A gente já tem 80% do shopping comercializado, também com todas as marcas líderes, como aquelas que eu mencionei, Intel, Foxstock, Zara, Outback e tantas outras, que fazem aí a diferença hoje no mercado, nesse tipo de mercado aí de 500 a 600 mil habitantes. Iguatemi Jundiaí, como eu falei, a gente ainda aguarda a aprovação do sistema viário para poder dar prosseguimento ao shopping, e estudamos aí uma reformulação do projeto, então logo a gente tenha ele feito, a gente vai anunciar para o mercado. Na sequência, eu passo então a falar sobre as expansões. Iguatemi tem aí 5 projetos de expansões no seu pipeline atual, um deles abrindo também agora no dia 19, que é o Praia de Belas, a parte inteira do terceiro andar, também quase totalmente locado, com belas marcas e um projeto bastante interessante. Com certeza vai fortalecer ainda mais esse shopping, que já é um shopping de bastante bom desempenho em Porto Alegre. Também a expansão de São Carlos, uma expansão pequena desse shopping na cidade de São Carlos. Campinas, ficou com a previsão de outubro de 14, Iguatemi em Porto Alegre, abril de 15, e depois a Torre de Porto Alegre em abril de 15 também. Nós temos aqui o status do Praia de Belas, praticamente concluído, abrindo aí no dia 19/11. Um shopping que já está com a tela totalmente comercializada. Na sequência, fotos aí de São Carlos, a construção, a estrutura já sendo montada e ampliando aí a ABL em, acho que são 3 mil, quase 3 mil metros, um pouquinho mais de 3 mil metros de ABL nova. A gente tem o status de Iguatemi Campinas, também já com as obras iniciadas, uma expansão bastante grande, de mais de 20 mil metros de área, lógico, muita prospecção de lojas novas que estão entrando no mercado brasileiro, com bastante demanda, para isso que se tornou quase que um mercado equivalente a de capitais. Hoje Campinas é considerada entre os 5, 6 mercados principais do Brasil e tem o interesse aí das principais marcas. Na sequência, Iguatemi Porto Alegre, também já com fotos do início das obras de expansão. Vocês podem ver parte de terraplanagem, fundação, e em breve aí começando a parte de superestrutura. Com isso eu passo para a Cristina Beth, para que ela dê um pouquinho mais de detalhes sobre os resultados operacionais da companhia, os indicadores operacionais do terceiro tri. Obrigado.
Bom dia a todos, obrigada pela presença. Partindo direto aqui para o slide 18, principais indicadores operacionais. olhando a BL total e a BL própria. Na BL total, chegando a 555 mil metros quadrados, um crescimento de 13%, mas na BL própria, chegando a 340, 21%, até pela proporção que a gente tem dos shoppings que foram inaugurados nesse trimestre. Olhando um pouco o total de shoppings aqui, a gente está falando de 15 shoppings versus 3 no tri passado, basicamente o Outlet e o Iguatemi Ribeirão, que o Carlos já mencionou. Só lembrando que aqui são shoppings que inauguraram praticamente na última semana, foi o Outlet, que inaugurou dia 24 de setembro, o Iguatemi Ribeirão inaugurou dia 30 de setembro, então entram no tri para o cômputo da ABL, mas na realidade com quase nenhum efeito na parte de receita. Vendas totais crescendo 9,5%, chegando a 2 bilhões, já mencionado pelo Carlos. Vendas nas mesmas lojas, mesma área, crescendo praticamente em linha, também 8,1% e 8,2%. Aluguéis nas mesmas lojas, mesma área também, 8,5% e 8,4%. Acho que vale ressaltar o que a gente não comentou ainda, custo de ocupação estável, em 10,8%, 0,1 ponto percentual acima do que foi o TRI de 2012. Taxa de ocupação também com um pequeno incremento, aí já com o começo da ocupação das lojas que a gente vem mencionando, que estavam reservadas para as novas operações, e inadimplência também praticamente estável aí no TRI, chegando a 1,4% do total da carteira. Olhando um pouco o nosso resultado em formato gerencial, só lembrando aqui, então, a gente vem reportando desde a mudança do critério contábil de consolidação o formato gerencial e o formato contábil. O gerencial, ele consolida na proporção da nossa participação o shopping, o JK Iguatemi. Ah, então, aqui a gente vê a linha de receita, despesas, etc., com 50% do que é o shopping para a gente. E no formato contábil, esse empreendimento entra por equivalência patrimonial. Tá? Então, mas comentando aqui, então, no formato gerencial, a gente tem a receita bruta crescendo 5,3% e a receita líquida crescendo 8,4% no trimestre. Então, é bastante em linha com o que foi o same store rent e same area rent, dado que a gente não teve incremento de ABL produtiva no trimestre. Custo de despesas vieram bem abaixo do que foi o terceiro tri de 2012, aqui já ganhando um pouco de escala, o que a gente vem comentando há vários trimestres aí, buscando já uma eficiência na operação, e que a gente deve continuar com esse movimento para frente ainda de ganhar escala e também eficiência em alguns números aí da companhia. Então, chegando a 42 milhões, um decréscimo de 15% contra o TRI de 2012. Outras receitas operacionais, como o Carlos já havia mencionado, quando comentou os números no começo dos destaques, o terceiro TRI de 2012 inclui aqui nessa linha o efeito da venda do Boulevard Rio Iguatemi. Então, a gente tem um EBITDA de terceiro TRI 2013 chegando a 77,7 milhões, o terceiro de 2012, 165, mas excluído o efeito do Rio de Janeiro, em 56,9, que dá um crescimento, então, de 36,5%. A gente tem aí o lucro líquido chegando a 44,9%, praticamente 45%, e um FFO chegando a 58 milhões de reais no trimestre. Olhando, então, só rapidamente o formato contábil, obviamente, os números mudam nas suas proporções, permanece, claro, o lucro líquido, e a gente consegue ver aqui claramente, então, uma linha de equivalente patrimonial que não consta do formato gerencial. Tá? Mas olhando um pouco, então, já o slide 21, receita bruta de aluguel, como a gente mencionou, 5,3% de aumento de receita bruta, o aluguel crescendo 5,8%, a gente tem a taxa de administração aí crescendo em 3,3%, estacionamento também crescendo 9,4% e outros com um pequeno decréscimo aí de 6%. Olhando um pouco a parte de aluguel, que são as barras verdes do lado direito do slide, crescendo, quebrando um pouco 5,8% de crescimento de aluguel, a gente vê o aluguel mínimo crescendo 7,1%, o overage com uma queda aí de 17%, também a gente vem mencionando que em últimos trimestres na medida que a gente vai renegociando nossos contratos, convertendo a parcela de overage em aluguel mínimo. Também, então, uma coisa bastante positiva para a companhia, dado que dá estabilidade e garantia de receita ao longo do tempo. E a locação temporária, que há muitos anos já cresce aí a 2 dígitos, e a gente continua crescendo aí 14,7% nesse tri ano contra ano. E eu vou, no acumulado da receita do aluguel, acho que aqui a gente tem o aluguel crescendo no acumulado do ano, 9 meses, 10,8%, taxa de administração em 2,2%, estacionamento em 12,3%, e outros aí, um pequeno crescimento de 4,4%. Vale olhar também a receita de aluguel, que é quase 70% da nossa receita, né, 82% vindo do aluguel mínimo, então o mesmo tipo de proporção, crescendo 12,5%. O overage, como eu já havia mencionado, no acumulado ano, apresenta o mesmo tipo de comportamento do TRI, e locação temporária crescendo 10,7%. Falando um pouco de posição de balanço, na página 23, né, então a gente fechou o TRI uma posição de caixa de 1,3 bilhões de reais, uma dívida líquida, uma dívida de quase 1,9, então uma dívida líquida de mais ou menos uns 600 milhões de reais, tá? Explodido nas suas amortizações. A gente olha do lado inferior esquerdo do slide as grandes amortizações das debêntures e dos empréstimos que a gente tem de crédito imobiliário e BNDES, então bastante espalhado aí até 2021. No perfil da dívida, em termos de índices, a gente tem a predominância do CDI, como sempre, 70% da nossa exposição de dívida é linkada ao CDI, um pedaço em TJLP e uma pequena parcela em IPCA. Basicamente, a segunda série da quarta emissão de debêntures aí que está em IPCA. Falando um pouco do valuation da empresa e do NAV, a gente faz esse cálculo e publica uma vez por ano, esses números são de 2012, a gente deve publicar o novo NAV agora no fechamento do ano, quando a gente publicar o quarto TRI, mas aqui a gente tem então o valuation do total da participação em 2012 de 10,5, na nossa participação de 6 bilhões, e é o NAV por ação em 34,6, que estaria bem acima do fechamento do preço da GTA 3 em 30 de setembro, que fechou em 24,3. Tá? Olhando um pouco aqui nosso guidance, já na página 26, então, esse para o ano de 2014, sempre a gente publica o nosso guidance do ano no terceiro TRI, para poder entrar o ano já com o guidance na rua. Esse ano a gente mudou um pouquinho o formato, só para manter exatamente o guidance que a gente vem dando há tantos anos de EBITDA. Então, o nosso guidance de EBITDA para 2014 é chegar nos 400 a 500 milhões, como vocês não devem nem aguentar mais ouvir eu falar, tá certo? E a margem EBITDA, já mostrando uma expansão aí, exatamente na linha que a gente estava comentando aqui, de busca de eficiência e ganho de escala, está chegando já num range diferenciado aí de 72% a 75%. Tá? Continuamos com o guidance de permuta também para 2014, entre 20 e 30 milhões, e é o último ano do nosso comprometimento que a gente tinha dado lá atrás, em 2009, de distribuir minimamente pelo menos 31,5 centavos por ação, tá? Que daria um absoluto de pelo menos 50 milhões de reais. Então, aqui na página 27 é o gráfico que a gente tem apresentado aí ano após ano, do mesmo guidance aqui de EBITDA. E para o terceiro TRI é isso que a gente tinha de apresentação, e agora a gente está aqui disponível para perguntas e respostas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor David Law, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre as revisões de NOI de primeiro ano do Esplanada e do São José do Rio Preto, né? Eu só queria entender se o racional aqui só confirmasse mais ou menos aquilo que a gente viu no Ribeirão alguns meses atrás, a inclusão de steps e o NOI estabilizado do shopping não muda, mas a gente começa de uma curva um pouquinho mais baixa, porém uma curva mais inclinada. Queria saber se vocês podiam falar um pouquinho sobre isso. E a segunda pergunta é uma dúvida, na verdade, sobre o CAPEX. Olhando a página 20 do release, onde vocês mostram o fluxo de caixa, tem um fluxo de caixa de investimentos negativo em 231 milhões de reais. E, só que, conforme está na página 21, o investimento em Greenfields foi de 71 milhões. Então, tem aqui quase 160 milhões de reais de diferença, que para a gente pareceu relevante. Só queria entender mais ou menos de onde vem. É claro que o capex de Greenfield é líquido de key money, tem capex de expansão, mas os 160 milhões pareceu relevante para a gente. Queria saber se vocês podiam falar um pouquinho sobre isso também. Obrigado.
Oi, Davi, é Cristina aqui. Então, vamos lá. A parte da revisão dos NOIs é exatamente igual à história do Ribeirão, até porque, na realidade, quando a gente comercializou o Esplanada e o Rio Preto, a gente fez junto com o Ribeirão, então vários contratos foram fechados em massa, vamos dizer assim, tá? E a gente teve a mesma lógica. Então, a gente teve uma lógica de voltar com o escalonamento, uma coisa que a gente não vinha fazendo, a gente, por exemplo, não fez no JK, tá certo? A gente imaginou conseguir eliminar essa prática de escalonamento, mas de fato a gente voltou com ela e o que a gente fez foi escalonar de forma que mantivesse no total a mesma tier do projeto pra gente. Tá certo? Então a gente começa um pouco mais baixo do que a gente tinha imaginado, mas a gente termina também um pouco mais alto e a gente renova num patamar interessante para a companhia e mantendo a tira, então, do projeto no longo prazo, tá bom? É exatamente a mesma lógica do que a gente apresentou para o Ribeirão. Na parte do CAPEX, eu acho que é exatamente isso que você mesmo já respondeu. Acho que a gente tem aqui, lembrar que quando a gente reporta os investimentos líquidos de luvas, tá certo? A gente também tem o CAPEX de toda a parte da expansão. A gente teve também a aquisição do outlet, tá certo? Também entrou aqui, então tudo isso compõe o número e tem um pouco de diferença, obviamente, com a parte de Greenfield, que a gente está falando de praticamente 3 empreendimentos Greenfield versus todas as expansões que já estão acontecendo, mais o outlet, mais o líquido de luvas, tá?
Perfeito, obrigado.
O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Senhor, bom dia a todos. Duas perguntas também. Queria saber se pudessem comentar um pouco sobre a estratégia de aquisição. A gente viu a aquisição do Galeria nesse trimestre. Tem saído bastante notícia na mídia sobre a questão do JK, da W Torre querendo sair. Vocês têm também agora a administração do Gianópolis, como o Carlos mencionou, é um ativo muito bom. Então, não sei se vocês veem algum tipo de mudança ali entre os sócios no próprio Gianópolis, dado que uma outra empresa também acabou comprando um stake, está no processo de adquirir um stake nesse ativo. Então, entender um pouco como é que está a cabeça para vocês para esse crescimento, principalmente através das aquisições.
Bom dia, Marcelo, Carlos. Acho que na parte de aquisições, acho que nada diferente do que uma das nossas avenidas de crescimento, que é a questão de participação, onde a gente já está investido. A gente falou muito sobre isso, falou das oportunidades que ia ter, até comentando o follow-on das oportunidades que ia ter, elas estão acontecendo. Obviamente que o Galeria está aí um bom exemplo, que tem um potencial enorme de desenvolvimento do empreendimento, com muito terreno, com muita possibilidade de crescimento de varejo, de verticalização, enfim. A questão de JK também, que é uma questão que, na verdade, obviamente a gente está investido e se vier o mercado é uma participação que a gente tem interesse, mas obviamente que isso não passa de rumor de mercado, mas é mais uma participação que a gente pode adquirir como tantas outras que estão no nosso portfólio, que dá para a Iguatemi esse potencial de crescimento futuro, né? Acho que a Cris mencionou, a gente vem falando já há algum tempo dessa capacidade da companhia crescer com vários projetos e com a mesma aquisição, e isso está gerando uma diminuição de custo importante que vai aumentar a nossa margem. A Iguatemi tem muita oportunidade, talvez mais que outras companhias, de fazer essas aquisições nos seus portfólios, à medida que vai investir para crescer esses projetos. Muitos dos sócios, às vezes, não têm interesse em continuar investindo para esse crescimento futuro, e a gente, então, tem a oportunidade de fazer as aquisições. Então, com certeza, isso está muito no nosso radar e vai continuar acontecendo. No caso específico do Higienópolis, a gente entrou como administradora, então, enfim, com o nosso papel de fazer uma boa gestão, de mostrar... a competência da Iguatemi nesse tipo de ativo, né, dentro de São Paulo, mercado AB, com um shopping bastante consolidado, e obviamente que a questão aí de aquisição é muito mais a questão dos proprietários, e acho que eles vão, enfim, fazer o que deve ser feito. A gente, enfim, nesse caso é meramente gestor do ativo.
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Fred Mendes, do Deutsche Bank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Na realidade, eu tenho duas perguntas. A primeira delas é em relação à margem no NOI do Iguatemi Alphaville. Tudo bem que ainda está em fase de maturação, mas olhando 81% me parece um pouco abaixo da média da empresa. Tudo bem, cresceu 7% aí no ano, mas não sei se vocês estão com essa visão também. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho a respeito disso. E a segunda pergunta é em relação... Ao Outlet, como é que tá a performance do Outlet, se vocês já estão com intenções de crescer um pouco mais nesse segmento. Obrigado.
Oi, Fred. Então, falar um pouco do NOI do Alphaville. Eu acho que o Alphaville é um shopping que ele tá entrando no seu terceiro ano, né? A gente inaugurou em 2011, em abril de 2011. Eu acho que ele vem surpreendendo aí, em termos de crescimento de vendas. Eu acho que a gente está vendo crescimento de vendas aí de 20%, 30%. Tá? Ele está passando também por uma readequação de mix, várias lojas importantes entrando, e coisas assim. A gente tem, por exemplo, a Zara Home entrando lá, a gente tem a Sephora, que deve estar chegando também em Alphaville, operações que têm muito a ver com aquela região. A gente já teve a abertura recentemente da nova academia, do cabeleireiro. Então, assim, todas as coisas que fortalecem o empreendimento como um todo. O NOI crescendo reflete isso. Ele não é exatamente o mesmo patamar de margem NOI ainda dos outros empreendimentos, porque a gente continua investindo, é o segundo ano. Aqui é uma criação de hábito. É um pouco diferente dos nossos shoppings, em que a gente está no meio da cidade. Assim, o Alphaville está numa região que ela é adensada, mas precisa adensar um pouco mais. Então, a gente suporta aí o crescimento com várias ações diferentes que causam no ar um pouco inferior, mas que, na medida em que toda aquela região continue adensando, o hábito vai se criando, isso claramente vai refletir aqui nessa expansão de margem, além da expansão, que é mais importante do que a expansão da margem nesse momento, é a expansão da receita, tá bom?
Perfeito.
Falando um pouco de outlet, enfim, a gente obviamente não entrou nesse mercado para ficar num só, a gente obviamente está aprendendo como tudo, já acho que já tem uma certa noção das coisas que funcionaram. O início foi muito bem, a gente tem visto operações que funcionam muito bem, outras que tem, enfim, ainda uma curva de aprendizado também nesse mercado. A gente tem feito uma pesquisa bastante profunda com vários varejistas aqui fora sobre a modelagem para esse negócio. A gente segue animado. Obviamente que a gente tem outras oportunidades. Eu fiquei muito surpreso ao ver que também a própria marca Iguatemi é muito desejada nesse segmento de premium outlet, mostrando que tem uma correspondência entre os shoppings premium, naturais, convencionais, e essa própria modelagem no negócio de outlets, quer dizer, dessa capacidade de fazer bem feito também nesse segmento, com toda essa parte aí de inventar não só operações, quanto a própria, enfim, dobramento do negócio. Então, a gente, com certeza, está feliz, contente com esse primeiro negócio que fez, funcionando muito bem. E a gente, obviamente, está olhando outras oportunidades que vão dar uma chance de crescimento da companhia também nessa área.
Perfeito. Obrigado. Bom dia a todos.
Lembrando que, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, agradeço aí mais uma vez a participação de todos na teleconferência aqui da Iguatemi nesse terceiro TRI. E, como de costume, fica aberto aí o contato com o nosso pessoal de relações com investidores para qualquer dúvida adicional, questionamento. Obrigado a todos, um bom dia e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação, os senhores podem desconectar agora.